São 8h08, vamos retomar o assunto de Brumadinho, dessa vez com a professora Ana Maria Nusdeu, de Direito Ambiental, da Faculdade de Direito da USP. Ela também é presidente do Instituto O Direito por um Planeta Verde. Bom dia, professora.
Bom dia, Ferraz.
Professora, os licenciamentos das barragens são brandos no Brasil? É fácil se fazer uma barragem?
Bom, o licenciamento ambiental é o principal instrumento de prevenção de danos ambientais e hoje, diria que ele não é exatamente fácil, né? Ele hoje está sob grande discussão, o licenciamento ambiental. Existem projetos de leis que buscam flexibilizar o licenciamento sob o argumento de que ele toma muito tempo, é muito burocrático e, portanto, seria um entrave a investimentos. No caso das barragens, né, elas costumam ser licenciadas pelos estados e aí o que se percebeu é que o estado de Minas Gerais acabou se antecipando a essa discussão que está ocorrendo no nível federal e flexibilizou de alguma forma o processo de licenciamento ambiental. O que é flexibilizar? É criar alguns procedimentos mais rápidos. E em alguns casos, como lá tem muita atividade mineradora, tem algumas diferenças. Quer dizer, licenciar uma barragem que vai ser construída do zero pode ser mais demorado, renovar uma licença é mais rápido. O caso da barragem de Brumadinho, que era uma ampliação de uma barragem que já existia, possibilitou que a licença tenha sido mais rápida, ou para usar o seu termo, um pouco mais, entre aspas, fácil.
Quer dizer, então, que essa flexibilização pode comprometer a segurança das barragens, em última análise?
A flexibilização do licenciamento tenderia a reduzir as etapas de análise de estudos e vistorias no local a serem feitas pelos órgãos ambientais. Mas tem um problema mais sério que vem acontecendo, que é o enfraquecimento dos órgãos ambientais. Hoje, esses órgãos estão trabalhando com menos funcionários do que o necessário, de modo que isso impacta muito seriamente o licenciamento. Esse é um dos fatores responsáveis pela demora, das quais muitas vezes o setor empresarial se queixa, e que leva também a essa pressão pela flexibilização, porque se não tem funcionários, eles demoram para analisar, eles não analisam, bom, então é melhor ter menos documentação para que eles analisem. Isso é algo muito sério, quer dizer, tendo Além de se manter essas etapas de vistoria e análise, né, é necessário ter uma equipe técnica que possa fazer isso bem feito, né, de uma maneira segura.
Quais os pontos, professora, que devem ser intensificados nos licenciamentos de barragens para que não tenhamos um desastre a cada 3 anos?
Olha, Ferraz, além do licenciamento, acho que o licenciamento ambiental, ele se dá, eu vou falar um pouquinho do licenciamento, depois eu vou falar de uma outra lei, que é a Lei 12.334, de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens. Então, eu acredito que no licenciamento das atividades precisa ter os estudos necessários, que normalmente é o estudo de impacto ambiental. A análise desses estudos pela equipe técnica e também a análise dos planos de controle e monitoramento da segurança das barragens. Né? Então, o licenciamento é o momento no qual a empresa propõe, o órgão ambiental analisa o projeto do empreendimento e também quais vão ser as soluções para controle e monitoramento dos riscos. Então, nesse momento, acho que é importante que a licença se baseie, né, que ela só seja emitida diante do estabelecimento de um bom plano de monitoramento e controle. Então, acho que essa é a etapa necessária no licenciamento ambiental. Em paralelo a isso, existe essa lei que eu mencionei, a Lei 12.334 de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de Barragens, que se aplica não apenas às barragens de mineração, mas também aquelas ligadas à produção de energia, por exemplo, né, e abastecimento de água. E ela estabelece, inclusive, a competência de fiscalização pela Agência Nacional de Mineração, e estabelece o dever do empreendedor de manter a segurança das suas barragens e apresentar periodicamente informações para o órgão regulador. Então, o que se tem, a crítica que começou a ser feita depois do segundo acidente, é em que medida está adequado o que se exige de informações do empreendedor para o órgão fiscalizador. Né? Foi noticiado, mesmo perante jornais, que auditorias da Vale teriam atestado a segurança da barragem. Quer dizer, então, tem falhas, né, nesse processo de reportar informações. Esse processo poderia haver a exigência de informações mais detalhadas ou mais precisas sobre os dados de segurança de barragem ao órgão fiscalizador.
Uhum. Em conversa com o professor Paulo Artacho, há poucos instantes, ele criticou essa permissão, digamos assim, que a legislação dá, de que a empresa faça a vistoria da própria barragem, né? Dizendo que isso pode ser um ponto de negligência muito importante. Tem como reverter isso, né?
Eu acho que aí existiriam duas maneiras, né? Uma, que se reverter a empresa fazer a própria vistoria realmente pode trazer esse conflito de interesses, né, no sentido dela acabar reportando informações, ter uma certa manipulação, é um termo, né, mas enfim, ter uma certa seleção de dados que indiquem mais segurança do que ocorre, né, acho que é o que veio acontecendo. Então, o ideal seria, vamos dizer, num cenário muito ideal, que você tenha uma vistoria por órgãos públicos. Mas o que acontece? O órgão público precisa ter a capacidade, né, de fazer essa vistoria. E uma outra alternativa poderia ser a não escolha, né, da empresa que promove a vistoria pelo empreendedor, quer dizer, ter algo como especialistas ligados ao órgão regulador, quer dizer, qualquer um desses modelos poderiam ter dificuldades, né? Algumas vistorias pelo próprio órgão público poderiam ser interessantes, sim, mas sempre fazendo, né, essa ressalva que precisaria aumentar a capacidade, o corpo técnico dos órgãos ambientais.
Perfeito. Eu gostaria de falar agora, professora, sobre a questão da responsabilização, né? Quem que responde, né, pelo desastre, seja a responsabilidade administrativa, penal, civil?
Certo. A responsabilização, então, ocorridos os danos, né? Você já indicou aí na sua pergunta, isso acarreta consequências em três esferas: na administrativa, na penal e na civil. Na administrativa, aí nós estamos nas searas das multas e de outras sanções, por exemplo, embargo da obra, embargo de obras, ou a cessação da paralisação da atividade, suspensão, desculpe, da atividade, que pode acontecer, que são aplicadas pelos órgãos administrativos. Então, por exemplo, o IBAMA, outros órgãos de fiscalização do Estado de Minas Gerais poderiam aplicar essas multas e eventual suspensão da atividade. No âmbito penal, né, quem pode ser responsabilizado? Né, a lei de crimes ambientais, ela contempla a possibilidade de que a própria empresa seja ré num processo penal. Então, a própria Vale do Rio Doce, a companhia, pode ser ré num processo penal, assim como os dirigentes responsáveis pela decisão que levou à prática criminosa. Né? Então, eventualmente, vamos dizer, comprovado aí uma conduta dos dirigentes que tenha ensejado o desastre, é possível que eles sofram também uma ação penal. No âmbito civil, né, acho o âmbito civil, ele é o mais relevante do ponto de vista do direito ambiental, porque é nesse âmbito que a reparação dos danos ocorre. Então, de acordo com a legislação, os danos ambientais que têm como vítima a sociedade como um todo devem ser reparados. Né? Então, toda questão de recomposição da qualidade dos recursos hídricos, de fauna, flora atingidas, são os aspectos ambientais. Mas também os danos às vítimas, né? Que nós vemos aí que tem uma quantidade elevada de vítimas, isso acarreta danos materiais e morais, as pessoas que perderam a casa, que tiveram uma atividade econômica afetada, né? tem direito a uma indenização, assim como a família das vítimas, inclusive os danos morais. Quem seriam os responsáveis, né, pela reparação desses danos? Também, de acordo com a legislação ambiental, o causador do dano, existe até um princípio que é o chamado poluidor-pagador, aquele que causou o dano fica obrigado a repará-lo, que então é a empresa. Mas aí, também tem uma discussão, né, sobre potencialmente outros responsáveis.
O governo do estado de Minas Gerais, por exemplo, pode ser corresponsabilizado? O governo do estado de Minas Gerais pode ser corresponsabilizado?
Isso. A questão da responsabilidade do poder público, ela vem avançando no direito ambiental nesses casos em que existe aí uma omissão, ou uma omissão, né, num dever claro de fiscalização, ou uma omissão no sentido de não exigência, né, de maiores elementos para se conceder a licença ambiental. Nesses casos, havendo uma conexão, né, um nexo de causalidade que ligue essa omissão do poder público ao dano, ele pode ser responsabilizado. Isso vem acontecendo aí em alguns casos no direito ambiental. Uma vez responsabilizado, o que, que vai acontecer? Tem um posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o poder público pode ser responsabilizado também pelos danos ambientais, mas no momento de promover a efetiva indenização, vamos dizer, arcar de fato com os custos, né, desembolsar os recursos para reparação, o dever do poder público seria subsidiário, isso é, só na falta de possibilidades do empreendedor, né, arcar com os danos de responsabilização, é que o poder público seria chamado a fazê-lo. Então, assim, são duas etapas. Uma é ser considerado responsável, e ser responsabilizado. Então, nesse sentido, tem uma possibilidade razoável de que isso venha a acontecer com órgãos do estado de Minas Gerais, vamos dizer, diante do cenário todo, né, que se mostra. Agora, no momento da execução, até ao que se sabe, o estado de Minas Gerais é um dos estados em dificuldades orçamentárias atualmente, no momento da execução desse dever de reparar, essa obrigação é apenas subsidiária, tende a ser apenas subsidiária.
Perfeito. Professora, na verdade, trata-se de uma reincidência da Vale, né? A gente teve o desastre de Mariana, né? O crime em Mariana, e agora em Brumadinho se repete 3 anos depois. Isso é um agravante para a empresa e para a sua diretoria?
Olha, aí, vamos dizer, os órgãos, o Ministério Público, que é o órgão responsável pelo processo criminal, né, vai ter que, vamos dizer, construir, né, eventualmente essa tese ou não, né, porque no sentido de uma reincidência específica e avaliando todas as características técnicas, né, o direito penal é um direito aí, vamos dizer, mais formal, mais estrito, né? E então, só diante de uma análise técnica muito clara, é que a reincidência, né, nesse sentido próprio pode ser aplicada. O que acontece é, de fato, né, acho que a sociedade percebe muito claramente que, há um baixo aprendizado, né, no tocante a prevenção de desastres com relação à experiência que houve aí com a barragem de Fundão, que é a barragem que que rompeu em Mariana há 3 anos atrás.
Perfeito. Juridicamente, professora, como que pode impactar os processos em andamento do desastre de Mariana após esse novo rompimento em Brumadinho? Porque a gente sabe que os processos estão todos aí parados, estão lentos, né? Ninguém foi preso, o valor que a justiça determinou que se pague não foi pago na sua integridade, apenas uma pequena parcela, né, de indenização, quer dizer, a população continua ao Deus dará lá e a coisa está se arrastando na justiça. A senhora acha que esse acidente de Brumadinho vai trazer um impacto no andamento dos processos em Mariana?
Não, eu acho que no andamento dos processos de Mariana, não. Né? Os processos de Mariana foram muito complexos, muitas ações, mais de 30 ações judiciais foram propostas pelos ministérios públicos, estadual, federal, do trabalho, por municípios, por associações civis, pela defensoria pública e até por cidadãos. Então, se criou aí uma... É um caso muito complexo, né? Cuja tramitação, portanto, se tornou muito complexa, muitos envolvidos, e isso é responsável também, não apenas, né, por uma certa lentidão. Os processos de Mariana, eu acho que eles se caracterizaram aí por um difícil aprendizado, quer dizer, são 3 anos, como você está falando, quer dizer, em 3 anos se esperava ter resultados. E não se vê, né, os resultados desejados em termos de reparação dos danos. O que aconteceu foi que se fez, no âmbito de tantas ações, se fez lá um grande termo de ajustamento de conduta, que é um instrumento extrajudicial, voluntário, no qual as empresas concordaram com uma série de condições para promover as indenizações. Só que esse TAC, ele não foi considerado satisfatório por vários dos agentes envolvidos, inclusive pelo Ministério Público Federal. Então, o resultado é que, ao final de 2008, se estabeleceu um novo termo de ajustamento de conduta, trazendo mais para perto, trazendo a participação, uma participação maior das vítimas atingidas, dos atingidos, porque havia a crítica de que eles não haviam sido suficientemente envolvidos no processo todo, que é aquele processo de criação da Renova ou de estabelecimento das condições para reparação dos danos. Então, me parece que o caso de Brumadinho, ele não vai trazer um impacto sobre os processos de Mariana, mas o contrário poderia acontecer. Em que sentido? O aprendizado ocorrido no processo de Mariana poderia ser bem aproveitado para que, no caso de Brumadinho, as coisas possam já partir de um patamar de discussão e de consensos que torne esse processo um pouquinho mais célere, um processo de reparação dos danos mais célere.
Perfeito. Professora, como especialista em direito ambiental, a senhora acha que foi um acidente, um desastre ou foi um crime?
O desastre, a figura acidente não foi, né? Quer dizer, a ideia de acidente que a gente tem, que é algo imprevisível, essa ideia, aliás, em vários sentidos, né? Alguém que corre muito com o carro não sofre um acidente, é algo que está no âmbito de previsibilidade. Está muito claro, né, que a análise, a prevenção de riscos era insuficiente, de modo que não houve imponderável. O termo desastre vem sendo usado e cada vez mais usado no direito ambiental a partir dessa ideia de falhas, de controle, de vulnerabilidades. Então, acho que estamos diante de um desastre no sentido técnico do direito ambiental, e a ser apurado, sim, é um crime ambiental.
Né? Um crime ambiental. Perfeito. Pois não?
Ser doloso, isso é ter a intenção de ser causado, e ele pode ser culposo. Quer dizer, mesmo sem a intenção, a falta de cuidado leva a caracterização do crime. Então, aí, acho que, sem dúvida, né, existe um crime de poluição que ocorreu. Então, quer dizer, existe desastre nesse sentido que vem sendo desenvolvido pela doutrina do direito ambiental, dos grandes desastres, que não são necessariamente imprevisíveis, e é a ser apurado, é o que parece, sim, o crime de poluição que é previsto na lei.
Perfeito. Professora, eu quero agradecer aqui a sua participação no Jornal da USP, a professora Ana Maria Nusdel, de Direito Ambiental, da Faculdade de Direito da USP. Obrigado pelos seus esclarecimentos, professora.
Eu que agradeço, Ferraz. Um bom dia para você.